Então, senhores deputados, vamos retomar o nosso plano de audições, muito enriquecido hoje, como aliás na passada sexta-feira, que nos levou, aliás, a deliberar um conjunto de audições adicionais sobre este tema. Esta estava prevista desde o início, não é essa a circunstância, pela natureza das coisas, a audição da Autoridade da Concorrência sobre esta proposta de lei do Governo que regula a disponibilização e utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. Temos connosco o Dr. Nuno Rocha de Carvalho, membro do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. O senhor Presidente da Autoridade da Concorrência, queria aqui dizer aos senhores deputados, disponibilizou-se para uma outra data, esta não lhe era de todo viável, e a mesa da Comissão é que deu nota que, dada a calendarização dos trabalhos, nos sentiríamos aqui confortáveis com a representação que o Presidente da Autoridade da Concorrência entendesse adequada, e cumprimentamos Dr. Nuno Rocha Carvalho e o professor Miguel Moura e Silva, que chefia o departamento que acompanha estas temáticas. Dou desde já a palavra para uma intervenção inicial. Nós teremos, peço desculpa, isto é já hábito que, enfim, que não é dispensável quando estão aqui presentes entidades que são menos, vá lá, presenças habituais nesta comissão. Nós vamos fazer uma intervenção inicial, depois teremos uma ronda com resposta individualizada. Se for necessário, uma segunda ronda com respostas em conjunto. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, senhores deputados. A Autoridade da Concorrência agradece a oportunidade de contribuir para o debate parlamentar em torno da proposta de lei relativa à disponibilização e utilização de plataformas eletrónicas de contratação pública. Conforme é refletido no documento de prioridades da política de concorrência para o ano 2015, que a ADC publicou em 30 de dezembro último e que teve já a oportunidade de discutir com esta comissão, a contratação pública é a matéria que preocupa a Autoridade da Concorrência. A concertação entre empresas em processo de contratação pública, através de acordos tipicamente secretos, para aumento de preços ou para a diminuição da qualidade dos bens e serviços nos fornecimentos ao Estado, é extremamente danosa para o Estado e para os contribuintes, diminuindo a confiança na adoção de processos concorrenciais de contratação e subtraindo à economia os benefícios resultantes de mercados concorrenciais. Por isso, no âmbito do combate aos cartéis, temos vindo a dar particular atenção ao reforço da nossa capacidade na detecção e investigação de indícios de concertação no âmbito da contratação pública, com vista, naturalmente, à sua punição. Entre outros esforços, a Autoridade da Concorrência tem intensificado as suas relações de parceria com outras entidades públicas, como o Instituto de Construção e do Imobiliário em si, o Tribunal de Contas, com vista a explorarmos em conjunto as bases de dados existentes e procurarmos identificar indícios de potenciais situações de concertação. Do lado da promoção de uma cultura de concorrência, a ADC também tem estado ativa nesta matéria, estando a trabalhar na construção de ferramentas que possam ajudar as entidades adjudicantes e os seus colaboradores a identificar situações passíveis de configurarem violações do direito da concorrência, incluindo um guia sobre a promoção da concorrência na contratação pública e uma lista, um checklist, que facilite a identificação de potenciais sinais indiciadores de cartelização. Centrando-nos na contratação pública eletrónica, é de assinalar, e a Autoridade da Concorrência deve, nesta instância, apesar de tudo, assinalar que a desmaterialização em si dos procedimentos de contratação pública traz, genericamente, benefícios evidentes, não apenas para a celeridade e transparência dos procedimentos de contratação, mas também para o processo concorrencial. Com efeito, a tramitação dos procedimentos de contratação pública através de uma plataforma eletrónica reduz os custos de contexto, elimina, ou pelo menos mitiga seriamente, as desvantagens causadas pela distância geográfica que muitas vezes existe entre os operadores económicos que pretendem contratar com o Estado e a sede das entidades públicas contratantes, potencia o recurso mais alargado a modalidades de procedimento com um número maior de concorrentes ou convidados, ou pelo menos é desejável e cria as condições para que isso aconteça, para que as entidades adjudicantes possam, efetivamente, independentemente de estarem ultrapassados os limiares legais que os obrigam a formas mais exigentes de contratação, a facilidade que estas plataformas criam devem incentivar as entidades públicas adjudicantes a procurar alargar o número de instâncias em que não se cingem ao ajuste direto e, sobretudo, ao ajuste direto com um convite único. Para além do mais, a contratação pública através de plataformas eletrónicas acrescenta eficácia na divulgação dos procedimentos, aumentando não só o número de potenciais interessados que conhecem as oportunidades de contratar com o Estado, mas também podendo dirigir de forma mais eficaz essa divulgação a quem efetivamente tem condições para concorrer e, nessa forma, aumentar a pressão concorrencial no momento da adjudicação de contratos públicos. E, apesar das naturais dúvidas que a introdução da tecnologia levanta, a contratação eletrónica tende a favorecer a segurança e a igualdade de tratamento na condução do próprio procedimento. Ora, todas estas vantagens não impedem que o modelo de contratação pública em vigor tenha sido objeto de reparos, os quais se têm vindo a manifestar, nomeadamente, através de queixas e denúncias à autoridade da concorrência. É, contudo, de assinalar que, durante os últimos anos, a esmagadora maioria das preocupações que têm sido levantadas se prendem com os custos criados aos fornecedores de bens e serviços ao Estado, com a aquisição dos chamados selos temporais. Esta é matéria que foi objeto de regulamentação através do despacho do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, o CEGER, a qual, se esta proposta vier a ser aprovada, ganhará consagração legal. E desde a publicação deste despacho, é de assinalar que apenas recebemos na Autoridade da Concorrência uma única denúncia relativamente ao funcionamento deste mercado. Ainda assim, impõe-se uma análise da proposta de lei que esta Comissão se encontra a discutir na especialidade. Esta proposta, do nosso ponto de vista, visa, antes do mais, consolidar num único diploma o regime da contratação pública eletrónica, até agora disperso tanto no Código dos Contratos Públicos como no Decreto-Lei número 140-A de 25 de julho e a Portaria 701-G/2000 de 29 de julho e o já citado despacho do CEGER. Relembraríamos, nesta ocasião, aos membros da Comissão, que a Autoridade da Concorrência não teve a oportunidade de oferecer qualquer contributo no processo de elaboração desta proposta. Mas olhando para ela e cotejando-a com a legislação vigente, as principais inovações que são propostas face ao regime existente são as seguintes. A imposição de requisitos de licenciamento e de exercício da atividade das plataformas eletrónicas de contratação pública. 2. A interoperabilidade entre as plataformas e, em terceiro lugar, a introdução de um regime sancionatório. A escolha que a proposta de lei assume de manter na essência o modelo assente na prestação deste serviço por um conjunto de empresas privadas, em detrimento de uma possível opção por uma plataforma única, pública ou concessionada, corresponde a uma opção de natureza política. Matéria na qual, obviamente, a Autoridade da Concorrência a manifestar uma opinião. A opção política cabe, naturalmente, aos órgãos de soberania com competência legislativa e, neste caso particular, à Assembleia da República. Mas tendo a opção política sido a de abrir atividade ao mercado, a Autoridade da Concorrência centra a sua atenção sobre o impacto que o quadro normativo existente e aquele que agora é proposto tem ou pode ter sobre o funcionamento eficiente, não apenas do mercado em concreto das plataformas eletrónicas, da disponibilização de plataformas eletrónicas para a contratação pública, mas, sobretudo, o impacto que possa ter no mercado mais vasto da contratação pública. A Autoridade da Concorrência encontra-se naturalmente e legalmente, não podia ser de outra forma, disponível para auxiliar os poderes públicos competentes a definir formas de regular a atividade económica que compatibilizem de forma mais eficiente os interesses públicos que os regimes legais visam prosseguir com o bem público que constitui a concorrência. Foi com esse propósito que a Autoridade da Concorrência criou em 2013 uma unidade especial de avaliação de políticas públicas que tem sido dirigida desde a sua criação pelo professor Dr. Miguel Moura e Silva, que hoje me acompanha. Esta unidade desenvolve tanto tarefas de avaliação ex ante do potencial impacto negativo que as propostas legislativas ou regulamentares possam vir a ter sobre o funcionamento eficiente dos mercados, propondo alterações que as mitiguem, mas também faz uma avaliação ex post do impacto que as normas legais e regulamentares vigentes efetivamente têm sobre as condições em que se desenvolve a concorrência em determinados mercados. Ora, não ambicionamos realizar uma rigorosa avaliação de impacto desta proposta de lei no âmbito da presente audição parlamentar. Mas procuraremos, não procuraremos, não temos efetivamente condições, a realização de, de uma rigorosa avaliação de impacto sobre a concorrência, insisto, a autoridade da concorrência não faz avaliação de impacto normativo, no impacto geral das normas, mas sim um impacto sobre a sua concorrência, mas mesmo esta exige a realização de um estudo mais aprofundado que não acreditamos que nem foi possível em preparação para esta audição parlamentar realizar. Procuraremos, contudo, tocar nos dois pontos essenciais da proposta: a imposição de requisitos de licenciamento e de exercício de atividade e a interoperabilidade entre plataformas. Quanto ao primeiro ponto, dos requisitos de licenciamento e para o exercício da atividade, a proposta de lei em apreço introduz um regime de licenciamento para o acesso à atividade de prestação de serviço de plataforma eletrónica, que até agora não existia, o qual exige, por sua vez, o cumprimento e manutenção de um conjunto de requisitos técnicos para o exercício dessa atividade, requisitos estes que, porventura, alguns dos atuais intervenientes no mercado não consideraram necessários para prestar os serviços, os mesmos serviços, ao abrigo do regime atualmente em vigor. Não se pode concluir da mera leitura da proposta que estas novas exigências legais têm o potencial de criar entraves significativos à concorrência. Como tal, não se pode responder de uma forma simplista à questão sobre se estas exigências criarão, efetivamente, barreiras à entrada ou custos de adaptação que sejam determinantes do ponto de vista económico. Há que ter em conta que as alterações propostas visam acautelar a segurança do sistema, a integridade dos dados, a não discriminação, a interoperabilidade de sistemas e a interligação entre plataformas, os quais são todos interesses públicos de inegável relevância e alguns dos quais até têm efeitos pró-competitivos. Uma correta avaliação do impacto da concorrência não se destina a propor que os interesses do funcionamento eficiente dos mercados se proponham de forma cega aos demais interesses públicos em presença, mas antes procurar formas de os acautelar que eliminem ou mitiguem os impactos negativos sobre a concorrência. A análise passa, portanto, por verificar se as exigências constantes da proposta de lei em matéria dos requisitos técnicos para o licenciamento e para o exercício da atividade de disponibilização de plataformas eletrónicas de contratação pública, 1. Têm custos que possam ser assumidos pelos intervenientes e potenciais intervenientes neste mercado, sem que tal distorça a concorrência de forma significativa. 2. Se essas exigências legais são necessárias, são adequadas, são proporcionais ao fim visado, questões que obviamente os senhores deputados poderão colocar ao CGER ou ao GNS, os quais terão necessariamente o melhor domínio sobre os aspectos tecnológicos que esta avaliação necessariamente encerra. E finalmente, 3. Se elas poderiam ser substituídas por soluções diferentes que preservassem o interesse público que visam prosseguir, sem distorcer a concorrência de forma significativa. É de ressalvar que estas modificações normativas refletem-se ao nível dos custos inerentes ao licenciamento e ao exercício da atividade de gestão de plataformas eletrónicas, o que tem um impacto sobre os vários intervenientes no Sistema Nacional de Contratação Pública Eletrónica. Na medida em que estes custos tenderão, numa economia aberta e em livre concorrência, a ser suportados pelos utilizadores do próprio sistema, e em especial das entidades adjudicantes ou os candidatos a ceder aos procedimentos de contratação eletrónica, pública eletrónica, teria sido importante que a proposta tivesse sido acompanhada de uma análise custo-benefício, no contexto de uma avaliação de impacto normativo, na qual pudessem ter sido tidos em conta não apenas os custos de contexto para os operadores do sistema, como também os potenciais impactos ao nível da concorrência e, consequentemente, do funcionamento eficiente dos mercados associados à contratação pública eletrónica. Relativamente à interoperabilidade entre plataformas, é de recordar, antes de mais, que no regime atualmente em vigor, as entidades adjudicantes gozam do princípio de liberdade de escolha das plataformas eletrónicas. Mas que a interoperabilidade que na lei atual se encontra prevista no artigo 6º do Decreto-Lei nº 143-A/2008, refere-se apenas à permuta de informação e prestação de serviços entre os sistemas das plataformas eletrónicas e os seus utilizadores. Nada se prevendo quanto à interoperabilidade entre as plataformas. Ou seja, atualmente, os operadores que pretendem participar num procedimento de contratação pública eletrónica têm de se inscrever na plataforma escolhida pela entidade adjudicante que lançou o procedimento em causa. A proposta de lei, agora em discussão, consagra o princípio da liberdade de escolha das plataformas eletrónicas por parte dos operadores. Assim, o operador inscrito na plataforma A poderá participar num procedimento lançado por uma entidade adjudicante que optou pela plataforma B, sem que aquele precise de se inscrever nesta última plataforma. Para que este sistema possa funcionar, torna-se necessário garantir o acesso da entidade gestora da plataforma A à infraestrutura da entidade gestora da plataforma B. Ora, para operacionalizar o princípio de liberdade de escolha da plataforma pelo operador, o artigo 36 da proposta de lei vem obrigar as entidades gestoras de plataformas eletrónicas a cumprir um conjunto de condições de interoperabilidade. Tal como sucede noutros setores em rede, este regime legal obriga à criação de um enquadramento regulatório, que não apenas determina a obrigatoriedade de acesso à rede das plataformas concorrentes e as características técnicas que permitem a interoperabilidade, como também, e muito importantemente, que regule o regime de custeio dessa interligação. A proposta de lei em discussão não fixa os elementos essenciais desse enquadramento regulatório, remetendo para uma portaria a fixação do regime de tarifação, no número 5º do artigo 23 da proposta de lei, e a fixação, remetendo também para a portaria, a fixação das condições de interligação, interoperabilidade e financiamento, número 3, do artigo 36 da proposta de lei. Não se esclarece, a título de exemplo, que plataforma paga o quê a outra plataforma. No caso de um operador inscrito na plataforma A, que participa num procedimento lançado por uma entidade adjudicante que optou pela plataforma B, é a plataforma da entidade adjudicante que deve pagar um preço à plataforma A ou vice-versa? Esta remuneração será sujeita à regulação económica tendente a aproximá-la de um parâmetro de custo? Quais serão os custos elegíveis, em caso afirmativo? Estas são questões que se situam no âmbito do modelo regulatório que importa desde já acautelar. Sendo eventualmente oportuno ouvir reguladores setoriais com experiência em mercados com problemas semelhantes, como a Anacom relativamente às telecomunicações ou o Banco de Portugal quanto aos sistemas de pagamentos. Finalmente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para mencionar que seria, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, essencial que a proposta de lei, nomeadamente na linha C do número 2 do artigo 30 e no número 1 do artigo 35, passassem a prever também a possibilidade de acesso por parte da ADC, a Autoridade da Concorrência, aos dados que permitam a monitorização dos preços apresentados pelos operadores económicos e a interligação com plataformas a desenvolver pela ADC. O acesso direto pela Autoridade a estes dados contribuiria enormemente para o cumprimento pela ADC das suas atribuições ao nível da detecção de práticas anticoncorrenciais no âmbito da contratação pública. Encontro-me, obviamente, disponível para quaisquer perguntas.
Muito obrigado. Eu vou, aliás, fazer uma sugestão, que é, Sr. Deputado, eu agradeço a apresentação feita e iria fazer já um pedido, que sei que é inevitável, tendo feito uma apresentação com base num texto, se era possível facultá-lo, que designadamente quanto a esta parte de sugestões concretas de especialidade facilitará a ponderação com os grupos parlamentares.
Tenho disponibilidade para entregar, obviamente, a intervenção na sua integridade.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então passar à fase de debate. O PS, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar o Sr. Vice-Presidente e os seus acompanhantes, e gostaria também de exprimir que as contribuições dadas são muito importantes e operam-se algumas clarificações. Pareceu-nos que era absolutamente importante ouvir a autoridade para aferir o possível impacto do regime proposto, mas compreendo a dificuldade de realizar essa tarefa, porque realmente para a executarem em toda a sua dimensão teríamos que ter o conhecimento neste momento de todas as variáveis. designadamente as variáveis traduzidas em especificações tecnológicas, as tais que são remetidas para uma portaria. Devo dizer que não é a questão de se utilizar a forma portaria para regulamentação que pode colocar problemas. Isso já aconteceu no passado, com a legislação de 2008, e pode acontecer agora e no futuro. A questão é saber qual é o mandato que conferimos ao Governo, enquanto executante, enquanto responsável pela execução, e se é um mandato, digamos, branco, ou se é preenchido e com alguns vetores que permitam uma certa densificação. Dito isto, registro também que o vosso juízo sobre o potencial de criar entraves negativos é um juízo parcialmente, ou pelo menos em alguma dimensão, assente na confiança. Isto é, partem do princípio de que a regulamentação, o tal quadro regulatório completo, não fará nenhum preenchimento das tais variáveis que gere o tal impacto perverso. Assim esperamos também, mas seria melhor que tivéssemos já um juízo, a possibilidade de fazer um juízo mais preciso. E também não sabemos, pedimos isso. Aliás, Sr. Presidente, eu reparei que agora teremos esse documento, mas reparei que o Sr. Presidente do INSI não nos deixou a nota técnica de que tinha falado. Foi um lapso, eu até julguei que tinha deixado, mas depois só vendo a gravação vídeo é que me apercebi de que não houve ato.
Será certamente solicitado ainda nesta fase de trabalho de especialidade.
Peço desculpa por colocar a questão assim neste momento, mas ocorreu-me quando estava a referir este aspecto. Essa avaliação só se consegue fazer fazendo um juízo sobre quais são as exigências técnicas. Para as plataformas, desde logo, se implicam muito investimento ou pouco investimento, e por isso nós quisemos ouvir peritos, e estamos a ouvir peritos. Talvez pudessem adiantar algo mais sobre essa matéria. Porque como não houve uma avaliação da relação custo-benefício, esse juízo não pode ser feito agora. Provavelmente só pode ser feito na altura da feitura das portarias. Por isso, Sr. Presidente, cada vez se me suscita mais a ideia de que só podemos dessa matéria definir o método, obrigando naturalmente, o que seria instintivo ou seria normal, a entidade que vai proceder à regulamentação, a ouvir previamente a ADC e todas as entidades que sabemos, e na altura própria faremos uma proposta nesse sentido. A minha pergunta é: que ideia é que tem de qual vai ser o desafio de adaptação exigido às plataformas, por um lado, e como é que é possível assegurar essa liberdade de escolha sem repetir o que aconteceu no ciclo de vigência 2009-2015 deste quadro legal? Por último, é uma questão que só se relaciona com esta, por ser, digamos, a que leva à decisão de legislar agora. Os referidos abusos, ou distorções, ou disfunções de mercado, não têm ou não desencadearam nenhuma investigação da vossa autoridade sobre essa matéria? A ASAI também poderia ter intervindo nessa matéria, mas a autoridade, por sua conta e risco, vendo um despacho tão, enfim, em certo sentido, tão indignado, aliás são dois, é o 10.563/2014 e o despacho 1-ESP/2015, não fez nenhuma diligência, não tem nenhum estudo que nos possa transmitir nenhuma providência no sentido de atalhar esse tipo de anomalias, uma vez que, segundo a entidade que emite o despacho, elas são ilegais? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. tem a palavra para responder.
Quanto à questão que coloca relativamente à inexistência de um estudo custo-benefício, enfim, é aquilo que a autoridade pode assinalar neste momento. O que quisemos também aqui transmitir é que, antes do mais, é importante perceber que a avaliação de normas, do impacto que determinado quadro legal proposto possa vir a ter sobre a concorrência, exige, no fundo, estes três momentos. Primeiro, perceber se efetivamente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico, as medidas propostas constituem, de facto, um obstáculo. Dois, em segundo momento, perceber se esse obstáculo é necessário, adequado, proporcional, para atingir um determinado interesse público, que obviamente tem que estar em presença para justificar uma eventual compressão do bem público, que é a concorrência, e só em terceiro momento tentar gizar soluções que possam atingir esse mesmo resultado sem ter o mesmo impacto, ou pelo menos mitigando o impacto que possam ter sobre a concorrência. Quisemos, antes de mais, transmitir que é esta a metodologia correta de avaliação de impacto de normas legislativas sobre a concorrência. Obviamente, para poder fazer esse trabalho, conhecer ou pelo menos ter opiniões balizadas sobre a análise de custo-benefício de cada uma das medidas, cada um destes requisitos técnicos que são propostos, seria importante, não lhe vou negar. Quanto à sua pergunta relativamente ao impacto ou ao desafio que isto apresentará para as plataformas, eu penso que o Sr. Deputado se refere às plataformas existentes, mas do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, o nosso enfoque é também sobre as questões das barreiras à entrada no próprio mercado. Portanto, agruparia todos em conjunto. Portanto, quando falamos dos impactos que possa ter nos custos de adaptação e de entrada neste mercado, serão ou não excessivos. Uma vez mais, isto tudo depende de uma avaliação técnica sobre que custos é que esta adaptação implica, não para os concorrentes individualmente considerados, porque não é esse o enfoque de preocupação da Autoridade da Concorrência, per se, saber se proteger os concorrentes por si, mas sim o processo concorrencial. Ou seja, estas características técnicas que se exigem são excessivas para se forem excessivas para o fim que se pretende atingir, então devem ser mitigadas, devem ser revistas. Agora, essa é uma avaliação que é eminentemente técnica de quem tem competências em matéria tecnológica, que obviamente a Autoridade da Concorrência não se arroga. O Sr. Deputado pergunta como é que poderão evitar repetir o sucedido no período de 2009 a 2015. Como lhe digo, nos últimos anos, na realidade, a grande preocupação que nos tem chegado na matéria do funcionamento deste mercado das plataformas de contratação eletrónica prendem-se com os selos temporários. Efetivamente, era uma preocupação séria do ponto de vista da concorrência, do funcionamento da concorrência, porque é fácil de entender. Se uma plataforma vai baixar os seus preços que propõe para ser contratada pelas entidades adjudicantes como uma plataforma por excelência para a realização dos seus procedimentos de contratação pública, e por outro lado aumentava os preços dos selos temporários que só funcionavam naquela sua plataforma, tinha um efeito de captura dos próprios operadores económicos. Nesse sentido, parece-nos, mas enfim, teremos que estar atentos à execução não só deste despacho, mas se vier a ser aprovada esta proposta de lei, ao funcionamento deste regime de concorrência efetiva na prestação dos certificados aos selos temporais, vou usar aqui o jargão dos selos temporais, para perceber se efetivamente esta abertura criou ou eliminou este incentivo à captura por parte dos operadores económicos em determinadas plataformas. Mas, aparentemente, o regime que está agora a ser proposto e que, no fundo, vem consagrar em lei aquilo que era a orientação do despacho do CEGER e que tem, tanto quanto é do nosso conhecimento, sido acatado pelos operadores neste mercado. Quanto à inexistência de investigações sobre a matéria e sobre este mercado, é de assinalar que a maioria das queixas se prendiam com a alegação de práticas que se poderiam reconduzir a abusos, a formas de abuso de posição dominante, seja depredação ou de outras formas de exclusão ou de exploração, exclusão de concorrentes ou de exploração de clientela, neste caso chamamos clientela aos operadores económicos. Ora, no direito da concorrência, para existir um abuso de posição dominante, tem que primeiro se definir que existe de facto uma posição dominante. Os dados que dispomos é que esta posição dominante, para efeitos do direito da concorrência, não existe no mercado das plataformas eletrónicas. A menos que, hipoteticamente, se tratasse aqui de um duopólio a funcionar em cartel, mas não era, a natureza das queixas não era essa, era geralmente dirigida a uma ou outra das plataformas eletrónicas e, portanto, a solução do ponto de vista do prosseguimento de um processo de natureza contranacional tinham necessariamente essas denúncias que ser arquivadas, não havendo, não dispondo a autoridade da concorrência de outro modo de atuar, a não ser, obviamente, a realização de estudos conforme o Sr. Deputado recomendou. Ora, esta matéria tem sido objeto de análise a propósito destes diversas queixas e denúncias, mas parece-nos que com a emissão do despacho e com a eventual aprovação desta proposta de lei, uma posição, um estudo definitivo sobre o funcionamento deste regime dos selos temporais deve aguardar por alguma estabilização do regime jurídico.
Obrigado. Vamos passar agora ao PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, Dr. Nuno Rocha de Carvalho, vogal do Conselho da Entidade Reguladora, do Conselho, portanto, da Autoridade da Concorrência. Doutor, eu começaria aqui por algo que ainda não foi falado, nem sei se tem relevância, mas permitir-me a fazer mesmo assim a pergunta. Numa circular do INSI, datada de 5 de novembro de 2013, podíamos ler: têm-nos sido igualmente anunciadas práticas de apresentação junto de entidades públicas adjudicantes de propostas para a prestação de serviços de plataformas eletrónicas que aparentam tratar-se de situações de dumping, isto é, de venda abaixo do custo. Trata-se de uma situação ilegal que deverá ser denunciada à autoridade da concorrência. Acabo de citar, portanto, uma circular de INSI. E a primeira pergunta que eu gostaria, ou que gostaríamos de colocar, prende-se exatamente com isto. Se houve denúncias, ou se chegaram à autoridade da concorrência, denúncias nesse sentido. O doutor fez referência à questão dos seus temporais, de um conjunto de queixas relacionadas aí, mas a pergunta que eu faço também é se, por força do que está aqui exposto, nesta circular do INSI, se de facto alguma vez chegou ao conhecimento da autoridade de concorrência de denúncias de situações de dumping e naturalmente, qual foi, enfim, as diligências que a Autoridade de Concorrência tomou. A questão que tem sido muito abordada em torno desta proposta do Governo é, por todos os grupos parlamentares, sem exceção, é se estamos ou não a criar situações que permitam a criação de monopólios. Ou se, pelo contrário, esta proposta do EIV visa exatamente potenciar a concorrência. Esta tem sido uma das questões cruciais neste debate e, aliás, que motivou, não só, mas também que naturalmente motivou, o facto da Autoridade da Concorrência ter sido logo a da primeira entidade que todos os grupos parlamentares concordaram que devia ser ouvida. Não foi a primeira a ser ouvida, mas foi aquela que todos concordámos que deveria ser ouvida. Portanto, repare bem que há aqui uma unanimidade neste sentimento. Por tudo aquilo que eu pude perceber nas duas intervenções, a intervenção inicial e na intervenção à resposta do Sr. Deputado José Magalhães, é que a Autoridade da Concorrência não está em condições, e permitam-me esclarecer isto, não está em condições, neste momento, de tomar uma posição em definitivo para dizer se sim ou se não, isto é, para dizer que os patamares de exigência desta proposta de lei são de tal ordem que pode resultar, ou que resulta ou que pode resultar, um monopólio em que no final da linha só uma empresa possa aceder. Portanto, não pode concluir falta de estudos, nem nesse sentido, nem no sentido contrário, naturalmente. Sem embargo, Sr. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta que naturalmente terá que ser em tese e não, se a resposta for afirmativa à anterior, toda a pergunta que eu agora aqui vou fazer é em tese e não passará disso mesmo em tese. Mas a questão é esta que eu coloco, é esta. Se os fornecedores de bens ou prestadores de serviços ao Estado têm total liberdade de escolher uma plataforma que não lhe... E essa plataforma pode ser exatamente diferente da plataforma que foi escolhida pela entidade adjudicante. E isso permite-lhe aceder, enfim, a todas as peças do concurso e concorrer ao mesmo sem qualquer custo adicional, atento ao princípio da gratuidade, salvo algumas exceções. Se esse princípio da liberdade é total e ainda por cima reduziu os custos, a pergunta é se não é exatamente o caminho, em tese, continuo a dizer em tese, que aumentará a concorrência. Se, na verdade, eu sou um prestador de serviços do Estado, ou pretendo ser um prestador de serviços, se eu posso escolher a plataforma, que pode ser diferente da plataforma da entidade de canto, de uma Câmara, de uma Junta, de outra entidade do Estado, se eu não pago mais por isso, eu julgo que, nesta perspectiva, a concorrência aumenta. E nessa circunstância, a pergunta final também é esta. Neste momento, não há esta interoperacionalidade que se prevê aqui, existe alguma, mas não existe a este nível. Se, pelo contrário, esta falta de interoperacionalidade do momento não é exatamente aquela que potencia, não digo conduz, mas que potencia a criação de monopólios. É uma pergunta naturalmente em tese, e é em tese porque se a resposta for não, nós não estamos em condições de sustentar uma posição outra porque não temos estudos, a pergunta até mesmo, terá que ser mesmo feita em forma de tese. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as suas perguntas também. Quanto à questão da circular que citou do INSI, como por esclarecer que as situações, ou o chamado dumping, ou venda com prejuízo, no seu estrito sentido legal, é matéria que, desde o início de 2013, passou para a competência da ASAI, e, portanto, está fora das competências da Autoridade da Concorrência. A venda com prejuízo pode, eventualmente, constituir uma situação de venda ou de preços predatórios, que é uma estratégia de abuso de posição dominante, se e quando se verificar que existe uma posição dominante e que a prática desses preços tem como objeto ou como efeito a exclusão de concorrentes ou a exploração de concorrentes ou clientes. Portanto, Como tal, como lhe dizia em resposta às perguntas do Sr. Deputado José Magalhães, a análise que foi feita caso a caso teve sempre em linha de conta que, não existindo matéria que pudesse constituir indício da prática de outro tipo de prática que não o abuso de posição dominante, o qual exige a existência de uma posição dominante, as denúncias foram sendo arquivadas, tenham elas vindo de onde vieram. Quanto às suas perguntas seguintes... Permita-me, se calhar, uma vez que elas mais ou menos se ligam todas umas com as outras, no fundo, há aqui a criação de monopólios, esta proposta de lei potencia a concorrência e, em tese, o sistema da interoperabilidade não é uma forma de fomentar a concorrência. Permita-me responder também de três formas, porque são três aspectos diferentes. Nós, da análise que fizemos e pretendemos sinalizar isso no início da nossa intervenção, a contratação pública eletrónica e os princípios da interoperabilidade, da interligação entre plataformas, a não discriminação, que também é um aspecto importante que é reforçado nesta proposta de lei, em si, não haja dúvidas, que são positivas para fomentar a concorrência no âmbito da contratação pública. E, portanto, em tese, a proposta de lei, obviamente, visa e tem como orientação estratégica, parece-nos, potenciar a concorrência. O problema que se põe é saber de onde vem, no fundo, a remuneração das plataformas eletrónicas, das empresas que gerem as plataformas eletrónicas. Porque se os serviços que têm que ser prestados são prestados gratuitamente aos operadores económicos, tendo nós também algumas dúvidas sobre qual é que é a interpretação correta, imagino que os senhores deputados já terão feito a partir de alguma pedra sobre esse assunto, sobre como é que se interpreta aquela norma sobre os três acessos gratuitos. É obviamente matéria que também nos que tem influência sobre a opinião final que temos sobre o funcionamento deste mercado. Por outro lado, a remuneração deve partir sobretudo dos preços que são propostos às entidades adjudicantes. Entidades adjudicantes essas que, na realidade, são uma única, é o Estado, com o competente poder de mercado que o Estado tem. A Assembleia da República, quando aprova o Orçamento de Estado e nela contém uma norma que obriga à diminuição da despesa, todo o tipo de despesas de fornecimento de serviços e bens, em 15%, isso é uma negociação unilateral. Portanto, temos de um lado, se a remuneração de um lado está a ser reduzida por efeito do poder de mercado que o Estado tem. Por outro lado, há um conjunto de serviços que são basicamente são os serviços base e é possível perfeitamente aos operadores económicos, enfim, há um conjunto deles eventualmente terão um interesse em aceder aos serviços adicionais remunerados, mas esses outros não. É preciso perceber qual é que vai ser o sistema regulatório que vai reger a remuneração, o financiamento da interoperabilidade, porque aí pode estar a chave do funcionamento de todo este mercado. Se o operador económico que pretende aceder a um procedimento de contratação não está na mesma plataforma, e portanto, do que a entidade adjudicante. A entidade adjudicante é aquela que, no fundo, remunera o esforço, mas também o esforço da plataforma, da infraestrutura da plataforma, também tem custos para essa plataforma eletrónica. Quem for capaz de angariar mais operadores económicos, mas no fundo transmitir o custo das contratações, das interações que esses operadores económicos têm para outra plataforma, interessa saber em que medida é que vai haver remuneração de parte a parte para perceber como é que o mercado funciona. E é essa incógnita que o regime nos deixa, ou a proposta nos deixa. Porque, efetivamente, não estamos, e pegando também numa pergunta do senhor deputado anterior, a qual eu não dei a cabal resposta, efetivamente não, a Autoridade da Concorrência nada tem a obstar a que a regulamentação destas normas se faça por portaria. Aliás, até se pode levantar a dúvida se a regulamentação de toda esta matéria através de diploma legal não cria alguma dificuldade da sua adaptação, sendo que ele versa em grande parte sobre matéria que está em permanente atualização. Mas não é esse o ponto. O ponto sim é que quando se debruça sobre a questão de como se financia o sistema da interoperabilidade, a proposta de lei, de facto, não contém os elementos essenciais sobre como é que ele vai funcionar. E a nossa proposta, obviamente, isto trata-se de matéria regulatória, não matéria de concorrência. Há aqui, evidentemente, uma falha de mercado. O mercado não pode resolver as questões da remuneração da interoperabilidade. Tem que ser uma solução regulatória. E, quanto a nós, acho que é de empiricamente, sente-se que isto é um problema muito semelhante ao que ocorre, por exemplo, nos casos de telecomunicações, em que há chamadas que originam num operador e que têm um termo no outro operador, e é importante saber como é que se regula essa relação, uma vez que ela pode ser determinante para o funcionamento do mercado. Portanto, basicamente, a mensagem que eu quero transmitir é que a proposta de lei, globalmente, ela é positiva, ela em tudo que seja desenvolver e potenciar e dar clarificação relativamente aos serviços base. Obviamente, isso é importante. O próprio sistema de interoperabilidade, do ponto de vista dos operadores económicos, potencia, porque obviamente obsta a fenómenos de captura ou de assimetrias de informação. É óbvio que para operadores económicos de menor dimensão poderem estar registados em 7 operadores, é verdade, mas poder estar atento, poder gerir a informação sem acederem aos serviços adicionais, às vezes é complicado. Portanto, há com certeza muitos elementos nesta proposta que merecem o nosso apreço. Agora, numa análise de crítica, não podemos deixar de assinalar que este elemento de indefinição relativamente não só à forma como vai ser financiada a interoperabilidade, mas também o facto de não termos, pelo menos nós não temos meio de saber se cada um destes requisitos técnicos é efetivamente, mas isto é um problema que existe relativamente a qualquer regime de licenciamento. Não, é preciso sempre avaliar e saber se aqueles requisitos técnicos que estão a ser impostos são efetivamente necessários, adequados e proporcionais ao fim público, ao interesse público que se visa atingir, e se essas soluções poderiam eventualmente ser mais amigas da concorrência se é que elas impactam sobre a concorrência.
Muito obrigado. Vamos agora passar ao CDS. Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Autoridade da Concorrência e todos os seus deputados. Agradecer-lhe a intervenção que tem feito relativamente aos deputados que me precederam. E uma questão prévia que tem a ver aqui com a situação em que nos encontramos. Enfim, nós temos alguma experiência de 7 anos na contratação e nas plataformas, temos 6 plataformas a atuar no mercado. As questões, enfim, as questões que têm a ver com a segurança e requisitos técnicos aparentemente têm sido salvaguardados, embora haja aqui uma opinião favorável para o reforço desse conjunto de medidas, mas justamente o número maior de reclamações não incide sobre essa matéria, mas que tem a ver com a transferência de custos das entidades adjudicantes para alguns operadores económicos, que é uma das razões até que tem levado à redução dos encargos anuais com as entidades adjudicantes. Os custos têm vindo a reduzir-se desde o início até o ano passado, têm vindo a reduzir-se na ordem dos 50%, mas digamos que há aqui uma subversão eventual no mercado de que essa redução não se explica por si pela redução dos custos das entidades enfim, da amortização da investigação e desenvolvimento que as entidades tiveram nas plataformas, mas esta suposta transferência de custos entre as entidades adjudicantes para os operadores económicos. E, portanto, a questão que se coloca é se, do seu ponto de vista, esta proposta de lei resolve esse assunto. Ou caminha no sentido de minorar esse risco. Depois há uma questão, enfim, que tem sido, algumas entidades têm feito referência, que há uma excessividade, uma eventual excessiva exigências formais para o novo licenciamento, credenciação, enfim, que isso pode, porque as entidades que já estão têm que fazer esse processo. Tem que voltar a fazer esse processo, além daquelas que quiserem entrar no mercado. Se isso pode cortar, do seu ponto de vista, ou pode reduzir o número de opções a apreciar, enfim, ou o número de empresas, de plataformas que possam entrar no mercado. E a questão que falou, enfim, sobre a área da doação da ADC, que tem a ver com os requisitos de licenciamento, a interoperabilidade e o regime sancionatório, iria o regime sancionatório colocando-lhe uma questão, julgo que não foi colocada ainda, se aquilo que está na lei, qual a opinião sobre isso, ou se acha, coloco-lhe aqui uma subquestão dentro dessa questão, se acha que o regime está apropriado, ou se na sua opinião ele introduziria fatores de maior justiça se fosse aplicada uma percentagem ao valor dos contratos em caso de prevaricação das regras. E era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado. Quanto à questão, a primeira questão que coloca sobre se esta proposta pode caminhar no sentido de melhorar a preocupação que tem sido levantada e que também fiz referência na minha intervenção inicial sobre a transferência de custos das entidades adjudicantes para os operadores como forma de atuação das plataformas eletrónicas. Empiricamente, direi que, uma vez que a proposta, no fundo, vem consagrar aquilo que é a orientação que já constava do despacho do CEGER, e que, a partir da publicação desse despacho, o número de incidências ou de queixas e denúncias que recebemos a este propósito diminuiu drasticamente, empiricamente está aqui um indício de que sim. Olhando para o regime, também, em abstrato, parece absolutamente adequado. No entanto, o que eu quis alertar na resposta à pergunta anterior, é que obviamente isto ainda é um regime em adaptação, e convém observarmos no terreno quais é que são os preços que efetivamente estão a ser praticados, para perceber quais é que são as estratégias que estão aqui a ser assumidas pelos intervenientes no mercado e se ela efetivamente está a atingir os objetivos que são propostos no despacho, e que, caso esta proposta de lei venha a ser aprovada, também na exposição de motivos, se efetivamente temos, não há aqui outras estratégias que possam vir com este regime a desvirtuar o seu propósito. Portanto, a minha mensagem é, em abstrato sim, parece-nos que resolveu, pelo menos, ou deu uma solução a um problema que vinha sendo muito levantado, mas urge manter uma posição de alerta e de atenção a este mercado para ver o seu funcionamento do futuro, e coisa que a Autoridade da Concorrência fará. Quanto às excessivas exigências formais poderem ser destrutivas da concorrência, é um pouco aquilo que eu digo. O regime, qualquer regime de licenciamento, quando ele é proposto sobre uma determinada atividade económica, tem potencialmente, se for mais exigente que o regime anterior, tem potencialmente um efeito dissuasor da entrada no mercado, de criação de
de dificuldades maiores aos operadores com eventualmente mais trabalho de adaptação que aos restantes, mas sempre tem que ser visto, por um lado, se as exigências são representativas do ponto de vista do funcionamento do modelo de negócio dos operadores daquele mercado, e depois tem que ser visto se as exigências que a lei impõe são necessárias, adequadas e proporcionais aos fins que visam atingir. Como disse, do ponto de vista da concorrência, nós não podemos, nós nunca pretendemos analisar estas questões de uma forma cega, ou seja, o eficiente funcionamento dos mercados é um bem público. A concorrência, o funcionamento da concorrência nos mercados é essencial para o desenvolvimento económico. No entanto, não podemos esquecer que há outros interesses, e nesta matéria, muitos dos interesses públicos que estes requisitos técnicos visam atingir têm eles próprios um efeito pró-concorrencial. Como disse em resposta ao anterior conjunto de perguntas, a interoperabilidade, a interligação entre sistemas, a não discriminação e um conjunto de outros requisitos técnicos visam, sobretudo, conferir robustez a um sistema e, portanto, torná-lo mais atrativo, mais funcional e produzir melhores resultados ao nível da concorrência e da eficiência dos mercados de contratação pública, com benefícios para o Estado e para os contribuintes. E também, já agora, também para o tecido económico, uma vez que poder confiar no funcionamento eficiente dos mercados de contratação pública é também um aspecto que qualquer investidor ou qualquer novo empreendedor que vai entrar no mercado tomará em linha de conta antes de começar a investir ou a formar-se para prestar determinado serviço ou produzir determinado bem que tem como consumidor privilegiado ou importante o Estado. Portanto, a existência destas plataformas e o robustecimento do regime em si, em abstrato, não pode deixar de ser positivo. As soluções concretas podem ser aqui e ali reparos e sinais de alerta. Finalmente, quanto ao regime sancionatório, a nossa análise passa sempre do pressuposto que o regime legal que existe, independentemente do regime sancionatório, é cumprido. Este é o nosso ponto de partida de análise. Portanto, quando olhamos para um regime sancionatório, o máximo que podemos fazer é achá-lo insuficiente para se constituir, efetivamente, para dar coercibilidade às normas. Mas, enfim, a questão antiga dessa coercibilidade é uma característica da norma jurídica e eu penso que é matéria que, se calhar, não entraremos nesta sede. Dito isto, a Autoridade da Concorrência pensa que não é, nesta sede, não tem nada de verdadeiramente seu a aportar sobre a discussão que os senhores deputados obviamente terão que fazer sobre o regime sancionatório proposto nesta proposta de lei.
Muito obrigado. Não sei se alguma das bancadas pretende usar de uma segunda ronda. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Muito obrigado. É por causa precisamente destas observações e daquela observação que fez atrás sobre o artigo 23, número 2 da proposta. É curioso que tenha feito, queria ter a certeza para já de que fez a leitura que eu julgo que fez. Estou só, Sr. Presidente, a localizar a norma correta. A norma diz: as empresas gestoras devem proporcionar a qualquer operador económico, pessoa singular ou coletiva, a título gratuito, um mínimo de 3 acessos e depois, em simultâneo, aos serviços base da respectiva plataforma eletrónica. Esta norma tem sido interpretada como significando que, em relação ao mesmo procedimento, posso ter três trabalhadores atrás de terminais diferentes a intervir e a acompanhar. É este o significado. Aparentemente há quem interprete isso como o direito a fazer gratuitamente 3 procedimentos, o que seria uma coisa totalmente diferente, embora aplicável a todos. Depois, a segunda questão... tem a ver com a concorrência mesmo, não é? Quando nós analisamos um outro documento, que é o relatório relativo às compras públicas no ano de 2013, é o último disponível, julgo eu, lê-se na última parte, página 100, o mercado das plataformas eletrónicas para a contratação pública é ainda dominado por duas plataformas, e depois são nomeadas Gateway e Vortal, que entre si detêm 77% do número total de contratos e 81% dos montantes contratuais respectivos. A utilização de práticas como preços super baixos para revenda de selos temporais, não sendo abuso de posição, eventualmente, não sendo abuso de posição dominante, nem sendo dumping, porque não haveria tecnicamente uma venda abaixo do preço, o que é que são, em termos de prática eventualmente lesiva de concorrência? Existe algum problema de omissão de lei? Alguma coisa a que o legislador devesse estar atento? Ou, uma vez que a necessidade de selos temporais vai continuar a ser imposta legalmente, por razões óbvias e razoáveis, aliás, portanto, por fatores razoáveis, o que é que a ADC entende sobre esta matéria? Já considerou? Tem alguma ponderação? É um ponto que, porventura, pode ser mais importante do que parece a alguns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas adicionais. Precisamente o que quisemos assinalar relativamente ao artigo 23, número 2, é que a dúvida existe e, portanto, é importante resolvê-la. Efetivamente, olhando para o artigo 2º, quando define acesso, essa definição não se coaduna com a definição que o Sr. Deputado apontou, que seria, enfim, no jargão de informático, normalmente se refere a perfis, não é? No fundo, seriam três permissões ou três perfis de utilizador autorizados para cada operador. Independentemente de qual é que seja a interpretação correta e o desafio da interpretação jurídica é esse, encontrar a interpretação correta, não deixamos de assinalar que existe, que a formulação ou a técnica legislativa utilizada, enfim, pelo menos suscita a dúvida. Não quereria, enfim, entrar em discussão sobre qual é que é a interpretação correta. Aliás, nós identificámos isto porque estávamos a discutir, eu e o Sr. Professor Miguel Moura e Silva, e tínhamos chegado à mesa com duas interpretações, cada um de nós mais ou menos seguro, mas absolutamente diferentes. Escuso-me de revelar qual é que era de cada um. nem interessa, na realidade, para o caso. O que eu quis aqui assinalar é precisamente a dúvida que levanta sempre dificuldade e ainda está a tempo de ser clarificada. Relativamente ao relatório do INSEE, eu quero crer que o próprio Presidente do INSEE já terá apontado, enfim, a necessidade de rever aqui, implementar essa expressão, ou feito um outro balanço. Do ponto de vista técnico, não temos aqui, efetivamente, uma situação de domínio. E, portanto, daí que a existência destes preços super baixos, como identificou, precisa de ser vista à luz do funcionamento do mercado. Ou seja, se aquilo corresponde a uma estratégia comercial para conquista de clientes dentro do processo concorrencial, obviamente é bem-vindo do ponto de vista justo concorrencial. Agora, se estamos, se os intervenientes estão a atuar em antecipação de um determinado tipo de regulação do sistema de interoperabilidade, apostando num determinado sentido desse sistema regulatório, com vista a obter vantagem na sua configuração final, sinceramente, só poderemos fazer essa análise uma vez o sistema regulatório seja conhecido.
Muito obrigado aos representantes da Autoridade da Concorrência pelo contributo valioso para este debate que irá prosseguir. Está concluída esta audição, vamos fazer aqui uma brevíssima interrupção para passarmos de imediato à audição do CEGER, que se segue nesta.